Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 39 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui em mais um episódio solitário, sim, mais um desses episódios que são feitos com nó na garganta e o peito apertado, pois sim, estou aqui sem a presença dela, sim, ela, a onipresente, sim, ela, a hardest working woman da dança canarinha. Senhorita Tati Sanches, mais uma vez, não está comigo. Ela, quando eu falo que é a hardest working woman, não é brincadeira. A Tati veio de um curso para gestão de escolas de dança com duração de 2 dias, das 9 às 21. Daí ela entrou direto no intensivão de verão da Casa da Dança, das 9 às 22, por 9 dias. Já engatou direto no Class Masters, primeira edição agora de 2020, por 9 dias, das 9 às 18, 19, 20, seja lá quanto for. Já entrou direto na segunda turma de gestão para escolas de dança, das 9 às 21, essa segunda e a terça. E hoje já está no Rio de Janeiro para o X-Dance, X-Dance, não sei, Caio Nunes, desculpa aí se eu estiver falando errado. Então a Tati já está no Rio, por isso a onipresente e a mulher mais trabalhadora da dança canarinha. Sendo assim, dei essa folga para ela, né? A folga dela continuar trabalhando. E estou aqui para fazer esse episódio mais uma vez solitário. É bom que esses episódios que eu faço sozinho eu posso tratar de alguns temas que são específicos demais, cujos temas eu entendo um pouco com mais profundidade do que ela, ou até mesmo tenho mais disposição para falar sobre eles do que ela tem, como será o caso de hoje. Devo aqui assumir que essa semana a gente já havia combinado que não ia ter. A gente não ia fazer episódio essa semana, primeiro porque está em férias ainda o povo, a gente iria dar essa folga aí, e também porque esses episódios que a gente está lançando desde o final do ano e esses últimos agora do começo do ano não estão tendo toda aquela audição, não é que todo mundo está escutando, acho que o povo ainda está em férias também, então a gente iria entrar nessa onda. Porém, recebi aqui ontem, mais uma vez, uma pergunta que, devo admitir aqui, ela vem chegando para mim dia sim, dia não. Essa história é reincidente, essa pergunta o tempo inteiro aparece e tem me incomodado. Portanto, na oportunidade de gravar um episódio sozinho aqui, então abri mão dessa semaninha de folga do Pé na Orelha e vim gravar um episódio para falar sobre isso. O tema, então, é a ideia de hip-hop dance como old school, middle school, new school e, eventualmente, next school. Enfim, vamos falar um pouco sobre essas divisões, o que é cada uma dessas ideias, se elas existem, o que elas significam, quais são as consequências e o que eu devo fazer com isso, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Devo lembrá-los aqui que o telefone, o número de WhatsApp do Pé na Orelha continua sempre livre, aberto, disponível e ansioso pelas mensagens de vocês, tanto para sugestões de pauta ou pessoas para participarem. Isso, se você for fazer, faça por mensagem de voz para que a gente possa usar o seu áudio aqui, ou as sugestões aí de textos que vocês podem enviar para nós, para a gente ler aqui seus depoimentos, opiniões, desabafos e tudo mais. Se for fazer isso, então, obviamente, mande por mensagem escrita. Sempre, não importa para que você vai nos escrever, identifique-se falando seu nome, a cidade de onde você escreve ou fala, e deixa com a gente também o arroba do seu Instagram para a gente colocar aqui na descrição. Tudo isso você pode fazer sempre pelo mesmo telefone, que é o 011-98407-2938. Beleza? Então bora, o plano é que hoje seja um episódio mais curto, estou sozinho aqui, não quero ficar divagando demais, então eu vou já direto para o papo de hoje.
de hoje.
Bom, então, para quem não faz ideia do que eu estou falando, principalmente a galera que não é das danças urbanas e está escutando, eu vou explicar um pouquinho de onde vem esse questionamento e como ele tem chegado até a mim. Já há um tempo, eu diria aí pelo menos uns 10 anos, a gente vem escutando no meio das danças urbanas, principalmente no que diz respeito, mais especificamente à dança conhecida como Hip Hop Dance ou Hip Hop Freestyle, a gente vem ouvindo e ganhando peso a ideia de que essa dança é dividida em formatos diferentes, ou seja, que existem danças hip-hop diferentes e que essas danças seriam então chamadas de hip-hop old school e hip-hop new school. Eu venho escutando isso há pelo menos 10 anos, mas eu devo dizer que quando eu comecei a me envolver um pouco mais com dança, eu acho que lá no começo de 2000, por exemplo, né? Então 20 anos atrás, esse termo já era algo que acontecia, aparecia bastante na cena. Tanto é que assumo publicamente e com certo grau de vergonha, o meu TCC lá na Unesp, eu me formei em Educação Física, meu TCC foi entregue em 2003 e tratava também sobre as diferenças entre o Hip Hop New School e o Hip Hop Old School. Veja só, está aí, assumo, não nego e faz parte da minha história. Então, esse tipo de nomenclatura não é uma novidade, isso não apareceu agora, porém vem sim ganhando cada vez mais peso. E as tantas possibilidades de interpretação para essas divisões têm também ficado cada vez mais criativas. Uma dessas explicações, né, uma das coisas para as quais esses termos são usados, é a ideia de que a dança hip-hop que a gente vê atualmente, né, na contemporaneidade, é uma dança separada do resto, então chama-se New School. Bom, quero lembrá-los que lá por volta de 2005, 2006, até aqui eu vou fazer um chute, tá? Não sei a data, mas eu imagino que até depois de 2010... no Juste Debout, lá na França, que é o maior evento de batalhas de danças urbanas do mundo, existia uma categoria lá, uma modalidade de batalhas, que era chamada de New Style. Sim, New Style. Até uns anos atrás, esse termo ainda existia. E ele foi trocado, foi substituído depois de um tempo por Hip Hop, a batalha de Hip Hop. Então, esse termo, por muito tempo, ele foi primeiro entendido como a divisão entre o que era antigo, ou seja, locking, popping, breaking, principalmente, e o que era novo, ou seja, o que a gente chamaria hoje de hip-hop freestyle. Então, essa é o primeiro uso desse termo, e foi baseado justamente nessa ideia que eu fiz uma parte da minha monografia, do meu TCC lá na faculdade, em 2003. Vergonhoso o TCC, porém, não posso ignorar a existência dele. Então, lá eu também tratava dessa distinção entre o que era, entre enormes aspas, antigo, ou seja, locking, popping, breaking, e o que era, entre outras aspas, novo, ou seja, o que hoje a gente chama de Hip Hop Dance ou Hip Hop Freestyle. Essa ideia perdurou por bastante tempo e ela só começou a ser atacada de forma drástica e contundente a partir do esforço de alguns dos pensadores aí que na época já estavam à frente de seu tempo, e devo citar aqui principalmente o senhor Frank Ejara. O Frank é uma das pessoas que começou a falar sobre essa ideia de que, peraí, essas danças não são antigas, talvez elas tenham tido início anteriormente ao início do hip-hop dance ou do hip-hop freestyle, mas elas não são antigas. Primeiro porque essa distância corresponde a, o quê? 10 anos, uma década de distância. Em alguns casos. Então, a gente não é nem o tempo suficiente para considerar uma geração de diferença. Segundo, porque essas danças, apesar de terem tido início, construção inicial anterior ao hip-hop, elas nunca sumiram, né, de verdade, efetivamente sumir, desaparecer, isso nunca aconteceu, por mais que tenham sido apagadas aí do mainstream por alguns momentos. Sem dúvida, o breaking, por exemplo, praticamente desapareceu do mainstream no meio da década de 80, mas retornou e segue mais forte do que nunca. Então essas danças nunca deixaram de ser fortes, portanto nunca deixaram de ser atuais, nunca deixaram de ser contemporâneas e não param de ser renovadas, né, no sentido de manter a tradição do que é essencial e fundamental para elas, mas trazer sempre novas possibilidades para elas. Então dá para pensar, né, de uma forma muito simples, que essas danças são novas, elas continuam sendo rejuvenescidas constantemente, mesmo que o início delas tenha sido um pouco anterior ao início da dança hip-hop. Então, esse tipo de visão, que na minha concepção faz todo o sentido, ela começou a ser promovida por algumas pessoas, principalmente, cito de novo, Frank Ejar. E isso, então, pôs por água abaixo a utilidade desses termos, né, new school e old school, como uma forma de separar, de dividir, de categorizar essas linguagens do hip-hop em relação a locking, popping e breaking. Ok, então, essa foi por água abaixo. Beleza, passou o tempo. Depois de algum tempo, a gente volta a ver esse termo muito forte lá no Justibu. E como todo o meio das danças urbanas se apoia muito no meio competitivo para formar suas opiniões e estruturar os caminhos que a dança vai ter, enfim, como a gente é muito apaixonado por essa merda de disputa, de competição, principalmente no que diz respeito à batalha organizada em eventos, o Justibu formou a cabeça, a ideia e o uso de nomenclatura de muita gente nas danças urbanas no mundo inteiro. Então a gente voltou a ter essa visão sobre new style, ou seja, o hip hop dance como sendo a novidade. É sempre bom lembrar que a gente tem esse prazer, esse apreço gigantesco pelo que está escrito novo, ou está escrito new, ou novidade. A gente sempre gosta do novo, enfim, a gente acha que o novo é melhor, tem essa ideia de que o novo é o reformulado, né, que agora trouxe a solução para as limitações do antigo, e o antigo já passou, ele não cabe mais agora, então o novo é o que vale mais. E isso também foi trazido para essa ideia das danças urbanas. Então, new style, essa ideia do novo, começou também a tomar uma forma ali dentro das batalhas do Justibu, como se aquilo fosse o foco principal do evento, enfim. Houve de novo uma segregação. E esse termo, mais uma vez, precisou ser combatido, já que ele não fazia o menor sentido nessa época, né? Vamos pensar que o que a gente chama de hip-hop dance começou a se formatar de verdade, assim, já dentro da década de 80, né? Década de 80. E aí a gente está falando sobre o Justibu lá no meio da década de 2000, por exemplo, né? Então a gente já pode colocar aí pelo menos uns 30 anos, 80 para 90, 90, 2000. Não, falei mentira agora. 80, 90, 2000, 20 e 20 e poucos anos. Então não era mais novidade, né? Se a gente usava a separação de 10 anos para falar que sei lá, por exemplo, o popping era old e o hip hop era new, se a gente usava essa separação por menos de 10 anos, então agora falando que o new style é a novidade, já com 20 anos de distância do início dessa dança, já então não fazia sentido, a conta não fecha. Então mais uma vez esse termo foi combatido até que oficialmente o Justibu abandonou o termo. Mas um pouco adiante, a gente tem o ressurgimento dessa ideia do new school, old school, e ainda a adição do middle school. Isso aconteceu muito apoiado em uma ação de valor inestimável. Como sempre, o Japão toma a frente da catalogação, essa palavra existe, de catalogar. O Japão toma a frente de catalogar a história das danças urbanas estadunidenses. O Japão eu chamo de a Bíblia das street dances, porque é lá que estão os registros, não apenas registros textuais, registros pictóricos, né, imagéticos, mas também os registros orgânicos, corporais, empíricos de todas as etapas que essas danças tiveram aí nas suas construções. O Japão tem dançarinos que até hoje se colocam na posição de mantenedores da estética tradicional de todas essas linguagens das danças urbanas estadunidenses. Portanto, deixo aqui meu agradecimento efusivo aos japoneses. Muito obrigado. Sim, sim. E, então, o Japão, uma iniciativa do Dance Delight, que até então era uma organização totalmente voltada para as danças urbanas e que tinha um site super interessante, dancedelight.net, até hoje funciona, eles organizam há muitos e muitos anos campeonatos gigantescos lá de danças urbanas. Esse povo lançou em conjunto, aí lançaram uma proposta para o pessoal do Elite Force, encabeçados aí pelo Buddha Stretch e Henry Link e Khalif Sellers, uma proposta de fazer um vídeo didático falando sobre as danças sociais do hip hop e do house dance. Essa iniciativa não foi pioneira, porque a própria galera do Dance Delight, anos antes, já havia lançado o Old School Dictionary. Sim, se você nunca ouviu falar nisso, que eu tenho certeza que a maior parte de vocês já ouviram falar, né, no New School Dictionary. Mas houve muito antes disso o Old School Dictionary. Sim, que tratava das danças popping, locking e breaking. Também lançado pelo Dance Delight do Japão. E quem estava lá instruindo, falando sobre os movimentos e tal, eram ninguém mais, ninguém menos do que Skeeter Rabbit, Rest in Peace, Skeeter Rabbit, Flowmaster, Poppin' Pete e o B-Boy Wicked. E então já havia sido gerada essa primeira iniciativa muitos anos antes. Então, depois, já em 2008, o Dance Delight mais uma vez se junta lá com o pessoal das danças urbanas e lança então esse dicionário, essa Step Bible, ou seja, essa Bíblia de passos, de steps, apoiados na linguagem do hip hop dance e do house dance, apresentados aí, como eu já falei, pelo Stretch, Henry Link e Khalif. E aí, nesse vídeo, que, volto a dizer, é de valor inestimável, isso daí vai ficar para a posteridade, para o resto da vida, aí a gente vai ter ali uma base, uma referência de informações muito valiosas. E esse vídeo foi construído da seguinte forma: eles falavam um pouco sobre o que são essas danças e construíam uma estrutura de danças sociais que diziam respeito a uma época específica, que o Stretch chamava de Old School, as danças Old School, né? The Old School Party Dances ou Old School Social Dances, no que ele considera aí, então, mais ou menos do começo dos anos 80 até o começo final dos anos 80 ou começo dos anos 90, de forma bruta aí, mais ou menos por aí. Então, uma década, de 80 até 90. O que ele chamava, então, de Middle School dos anos 90 até o final dessa década, ele chega a citar 1997, mas, enfim, isso é bem permeável. E o que ele chamava, então, de New School, do começo dos anos 2000 até o momento em que o vídeo estava sendo gravado, ali, 2008. Então, ele dividiu o vocabulário sobre o qual eles iriam falar nessas três épocas diferentes. A partir daí, a gente teve uma transformação mundial no entendimento sobre essas danças, ou especificamente sobre o hip-hop dance. Primeiro problema que aconteceu foi que no Brasil, como sempre, né, nós somos campeões na passividade cognitiva. O que quer dizer o seguinte: se alguém nos fala que sim, é para a direita, se essa pessoa tem crédito, eu ignoro completamente qualquer avaliação prévia e já aceito essa informação. Bom, mentalidade de colônia. Além disso, a gente tem um problema com o idioma, né? O inglês. Então, quando nos chegam termos que simbolizam adjetivos, nós normalmente entendemos esses termos como nomes próprios. Isso é reincidente. Tem inúmeros casos em que a gente fez isso. Só dentro das danças urbanas, por exemplo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. As pessoas viram esse vídeo, né, do Dance Delight, New School Dictionary, a partir de 2008. E a gente começou aqui no Brasil a entender que a dança hip-hop era especificamente e somente aquilo que estava lá. Então, aqueles passos, aquelas danças sociais, aquele vocabulário se tornou o entendimento de muitos de nós sobre a totalidade do que essa dança era. Esse é o primeiro problema, porque, volto a dizer aqui, uma dança não se resolve, não se resume ao seu vocabulário. Se você tem dúvidas em relação à minha opinião sobre isso, sugiro que você volte lá no episódio 35, que foi lançado em 17 de dezembro de 2019, episódio 35, De Que É Feita Uma Dança? Que também, curiosamente, é um episódio que eu fiz sozinho, sem a minha companheira. Então, primeiro problema é isso. Não dá para avaliar que aqueles passos que estavam sendo dispostos, explicados, sugeridos, exemplificados no New School Dictionary resumiam a dança hip-hop. Mesmo que o vídeo fosse infinito e contasse com todas as danças sociais que já foram lançadas, isso ainda não seria o suficiente para resumir a estética, a estrutura ou os fundamentos dessa dança. Porém, a gente não sabia disso. A gente viu aquilo tudo lá e entendeu que sim, então agora eu conheço esses 20, 30 passos, sei lá, estou inventando aqui, não lembro quantos passos são, agora eu conheço esses passos, então agora eu sei o que é hip hop. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me escutando agora vão se reconhecer nesse pensamento. Não precisa admitir, eu não preciso que vocês admitam, mas tenho certeza que na mente de muitos de vocês está passando esse filminho, assim, desse momento em que, ao ver aquilo tudo, você pensou assim, putz, então é isso, agora eu entendi o hip-hop dance. Bom, sinto informar, se você ainda não sabia disso, não queria que fosse eu a pessoa a lhe dar esta informação, mas não, você não sabia o que era hip-hop dance simplesmente ao decorar os nomes, um pouquinho da história e a execução mais tradicional daquelas danças sociais. Aquilo é parte restrita, muito pequena, do vocabulário de uma linguagem. E o vocabulário por si só não resolve a dança. Outro problema que aconteceu, além, né, dessa epidemia de sabichões sobre a dança hip-hop no Brasil, um outro problema que aconteceu foi o início de uma outra mal interpretação, no sentido de que haviam danças diferentes. O hip-hop não era um, o hip-hop era, então, no mínimo, três danças diferentes. Então a gente teria o hip-hop old school, uma dança. O hip-hop middle school, outra dança. E o hip-hop new school, uma terceira dança diferente. Isso perdurou até agora. Nesse momento, a gente continua tendo esse tipo de ideia, esse tipo de mentalidade, essa visão sobre a estrutura dessa dança. Pois bem, estou aqui para complicar. Isso aqui, acredite ou não, isso tudo foi só uma introdução. Eu comecei o papo de hoje falando que tem gente que não deve saber do que eu estou falando. Então agora vocês provavelmente entenderam um pouquinho qual é o tema. É, foram quase 20 minutos para explicar o contexto. Então agora vamos partir para a análise desta problemática. Sim, porque na minha opinião isso é um problema. Principalmente pelo fato de que muita gente continua extremamente confusa em relação a tudo isso. Recebi recentemente um questionamento de uma colega nas redes sociais perguntando se ela podia usar numa mesma sequência, coreografia, freestyle, seja lá o que for, se ela podia usar passos que eram da velha escola ou passos que eram da nova e passos que eram da nova escola juntos, numa mesma dança. Veja só o tamanho deste problema. Se existe esse questionamento, para mim fica claro que esse mau entendimento das informações que foram postadas, divulgadas no New School Dictionary, esse mau entendimento ele tem sim consequências graves para a dança hip-hop aqui no Brasil. Portanto, vale a pena a gente falar mais sobre isso. Primeira coisa, não existem três danças diferentes. Pronto. Isso já estou resumindo aqui para vocês. Se você não tiver saco para entender o porquê, pode parar por aqui, mas já saia desta audição, né, dessa escutada, saia daqui já sabendo que na minha concepção não existem 3, 4, 5 danças diferentes. Hip Hop Dance é uma linguagem. Isso eu não falo porque eu gosto ou porque eu acho que deva ser assim. Muito pelo contrário, se fosse minha opção, se houvesse a possibilidade da minha palavra, minha opinião, ter qualquer poder de transformação nessa dança, na minha opinião, deveriam ser danças diferentes, tá? E eu já explico por quê. Quando a gente fala sobre old school, middle school, new school, eu vou me ater aqui a duas nomenclaturas, tá? Old school e new school. Deixa a middle school para depois, porque ela tem menos peso. Não as danças, mas o conceito de uma escola do meio. Quando a gente fala sobre old school e new school, a gente está falando, essencialmente, a gente está usando termos que não são nomes próprios. Isso não é o nome da dança. Isso são adjetivos cronológicos, adjetivos que, por serem cronológicos, designam também um contexto cultural. Ou seja, quando eu falo velha escola, eu estou falando de tempos passados, de preferência, muito provavelmente, tempos que estão mais próximos ao início da manifestação desta ferramenta expressiva. Quando eu falo sobre nova escola, new school, estou falando provavelmente sobre momentos mais recentes, mais contemporâneos. Contemporâneo do quê? De quem? Meu, se eu estou falando sobre a nova escola, eu estou falando sobre o tempo que me é contemporâneo, o tempo que é atual ou recente para mim. Portanto, esses termos, que são adjetivos cronológicos e, consequentemente, contextuais, culturais, esses termos, eles são flexíveis, são maleáveis, são subjetivos. Porque, veja bem, se lá em 2003 eu falava sobre new school, falava sobre o hip hop new school, o que existia na contemporaneidade de 2003, hoje em dia, já não é mais a nova escola. Hoje em dia, essa escola que era nova, 20 anos depois, quase 20 anos depois, já não é mais nova. Ela já foi ultrapassada. E eu, hoje em dia, quando uso o termo New School, estou falando sobre a minha contemporaneidade, portanto, o termo já mudou, ou o que simboliza, o que esse termo significa, já foi transformado. E com esse raciocínio eu posso pensar que daqui a 20 anos adiante, se eu mantiver esse termo como algo fixo, ou seja, como um nome próprio, um nome que designa aquela estrutura, aquela estética da dança, daqui a 20 anos eu vou ter o quê? Já temos hoje em dia o Next School Dictionary, né, postado lá no Mop Top Channel no YouTube. E depois do Next School Dictionary vai vir o quê? The Newest School, ou the sei lá o quê, cara. Até onde dá pra ir isso, que é muito mais novo. The Really, Really New School Dictionary. E assim por diante. A gente vai seguir até onde, né? E, pro contrário, né, cronologicamente e retrocedendo, também dá para pensar a mesma coisa. Se o breaking é a old school, é possível afirmar que o rocking é uma manifestação, ou up rocking, ou Brooklyn rock, é uma dança anterior ao breaking. E aí, se o breaking é old school, ou o que é então o rocking? É ancient. A escola anciã, né? E se eu vou mudando, vou levando adiante, né? Puta, então, ó, o que era em 2003 era nova escola, não é mais, tá? Nova escola é o que tem hoje. E aí a gente vai andando para trás e mantendo rígidos esses termos. Então, agora, a velha escola dá para ser considerada, então, a dança que era feita onde? Sei lá, nos anos 90? Então, essa é a old school. Anos 80, então, era o que? Era ancient school. E anos 70, o que será, então, do breaking? Será do locking? O que essas danças são? São Jurassic school dances, né? As danças da escola jurássica e assim por diante. Portanto, esses termos não fazem sentido quando interpretados de forma rígida ou como lidos, entendidos como sendo nomes próprios, né? Os nomes das linguagens. São termos que são valiosos, desde que entendido como adjetivos cronológicos que simbolizam um contexto cultural e que são flexíveis e dependem de quem está falando e quando esta pessoa está falando. Certo? Então são subjetivos. Para mim, na minha concepção, Henrique, hoje em dia falando, eu posso avaliar que algumas dessas danças sociais que apareceram nos últimos 2-3 anos, elas são a nova escola. E eu posso avaliar, por exemplo, que Running Man é uma velha escola das danças sociais do hip-hop. Então, hoje em dia, quando eu, Henrique, uso esse termo por conta da minha vivência e do contexto cultural que eu vivencio, desde quando eu vivencio, na minha concepção, o Running Man é uma dança da velha escola. Enquanto o, sei lá, eu nem sei o nome das danças atuais, sinto muito aí, mas elas são da nova escola. Isso também pode ser usado quando a gente se refere a dançarinos, né? Pessoas que dançam há muito tempo, sei lá, pessoas que dançam há 30 anos, essas pessoas são da velha escola. Pessoas que dançam há 2-3 anos são a nova escola, nova geração de dançarinos que está aí, né, contemporaneamente se envolvendo com a dança. Então eles são da nova escola. Eu, por exemplo, me considero da escola média, o que seria aquele conceito da middle school, né? E isso muda. Daqui a um tempo eu vou ter 30 anos de dança e algumas dessas pessoas que estão aí 30, 40 anos dançando, de repente não estão mais dançando. Então elas não são mais dançarinos, eles são de outra era, e aí talvez eu me torne um old school, né, em algum momento. Portanto, é isso, esses termos eles são flexíveis, eles são adaptativos, né, eles não são fixos, rígidos, não são absolutos e não são nomes próprios. Em relação ao hip-hop, então, espero que tenha ficado clara essa ideia, né? Que esses termos foram usados pelo Stretch no New School Dictionary, não para definir a linguagem, mas sim para definir a época, o período, uma contextualização cronológica e cultural de quando esses passos surgiram. Agora, isso tudo, se é uma contextualização contextual cultural, sem dúvida, as motivações, a estética, a forma, o código, alguma coisa nessas épocas muda. Sem dúvida, se você pegar o jeito de se mexer das pessoas que frequentavam os clubes que tocavam rap lá em Nova York, durante o começo da década de 90, se você pegar essas pessoas e pegar as pessoas que frequentam clubes que tocam rap hoje em dia lá em Nova York, o jeito que essas pessoas se vestem, sem dúvida, é diferente. As gírias que elas usam, sem dúvida, são diferentes. O jeito que elas se mexem, o jeito que elas caminham, o jeito que elas olham para o lado, provavelmente sofreu alterações também. E sendo assim, como danças sociais são passos aí que são conformados, né, que são criados a partir do contexto social e cultural, certamente as danças que surgiram lá na década de 90 e as danças que surgiram hoje em dia são diferentes na sua estética. Tem muita coisa que não se conecta diretamente. Portanto, sim, pensar em velha escola, nova escola, também é uma forma de falar sobre as especificidades estéticas de cada era e o que isso simboliza nas criações das danças sociais destas eras. Então, sem dúvida, botar para bater um Running Man com uma dança atual, aí, uma dança social do hip-hop atual, você vai perceber inúmeras diferenças, não apenas na estrutura, na parte mecânica, mas na estética, na execução, qual é o personagem, qual é a métrica usada, a intensidade, né? Sem dúvida, você vai encontrar inúmeras diferenças. E essas especificidades, se você começar a pegar as danças que são contemporâneas, né, que são da mesma época do Running Man, você vai encontrar entre todas elas muitas dessas especificidades. E se você pegar várias danças que são da mesma época dessas danças atuais, você também vai encontrar outras qualidades em comum. Então, sim, esses termos também servem a esse propósito, né? Quando eu falo sobre, sei lá, middle school, né, os anos 90 aí, uma mudança enorme na estética aconteceu, né? O Stretch fala sobre Death Effects era, né? Todo mundo queria ser igual os caras do Death Effects lá em Nova York. Então essa estética mais podrona mesmo, mais, mais tosqueira, isso teve efeito nas danças sociais que essa galera criou. Além disso, o BPM mais baixo do que antes, né, cerca aí de 89 até no máximo 100 BPMs, na maior parte das músicas lançadas, isso também tem um monte de consequências nas danças sociais dessa época. Aí você pega hoje em dia com o trap sendo a música, o estilo musical mais forte aí nessa cultura que é considerada, chamada de hip hop. Então essa, o trap continua muito forte dentro da dança hip hop. Claro que com um BPM de 70 batidas por minuto, 70 beats por minuto, sem dúvida as danças sociais que surgem são extremamente específicas e diferentes daquelas dos anos 90. Portanto, sim, esses termos servem a este propósito. Agora, desde o começo até hoje em dia, a dança continua tendo o mesmo nome. E é aqui que eu entro na questão que eu falei, que se dependesse de mim não seria a mesma coisa, não seria a mesma dança, seria dividido, e eu iria adorar falar que chama old school hip hop ou middle school hip hop, são danças diferentes. Para mim seria super legal. Por quê? O que era tocado lá na década de 80 e o que é tocado até hoje, então vamos pegar desde Rapper's Delight de 1979 até, sei lá, Old Town Road, certo? Tudo isso é entendido ainda como hip-hop music. E por mais absurdo que na minha cabeça isso possa parecer, por mais injustificável que isso possa soar na minha concepção, a minha opinião não interessa. Culturalmente, é isso. Né? O trap, apesar de ter nome próprio, de ter timbres específicos muito ligados à bateria 808, apesar de ter temáticas específicas, há quem diga que o trap só é considerado trap se falar sobre algumas coisas específicas, apesar de ter criadores, de ter uma região específica onde ele nasceu, apesar de ter todas essas especificidades, ou seja, certidão de nascimento, nome, sobrenome, pai, mãe, de ter tudo isso, não interessa, o trap é considerado hip-hop music. Não por mim, mas por boa parte da sociedade, muito por boa parte aí da indústria fonográfica de apropriação cultural. Então, o termo hip-hop music continua agregando cada vez mais gêneros musicais diferentes, não importa quanto tempo passe e quantas especificidades cada um desses gêneros tenha. E para mim isso não é bom, já falei inúmeras vezes sobre isso, eu não gosto de lidar com hip hop, com o termo hip hop como um ralo cultural que vai puxando tudo que está nas periferias, né? Eu não gosto de lidar com a ideia de que o termo hip hop substituiu o termo cultura popular afro-estadunidense, para mim isso não faz sentido, é um baita de um desrespeito, porém a minha opinião não muda a realidade. Então, enquanto as músicas, os gêneros musicais continuarem sendo entendidos como hip-hop music, a dança que é feita a partir e por conta de estes gêneros musicais também será entendida como hip-hop dance. Seria lindo se fosse dividido, se o que é chamado de trap, da música trap, sugerisse movimentos, danças sociais, gestos, estéticas, e tudo isso se juntasse em uma dança chamada trap dance. Eu ia achar lindo, maravilhoso, porém, não é assim que funcionou, provavelmente não é assim que vai funcionar no futuro próximo. Então, sendo assim, a gente pode sim considerar que o que é dançado hoje em dia é entendido como hip-hop dance. Não porque eu acho legal, de novo, não porque eu gosto, não porque é o certo, mas simplesmente porque é, não é uma opção. Então, quando a minha colega me faz essa pergunta, né, eu posso dançar essas coisas mais atuais junto com coisas, sei lá, da década de 80 e 90? Sem dúvida, porque tudo isso faz parte da mesma linguagem de dança, a tal da hip-hop dance ou hip-hop freestyle. Mesmo assim, dá para pensar mais aprofundadamente, né? Quando a gente pega, pode ignorar, tá, os passos mais recentes aí do trap, você pode pegar, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, Na dança que era feita naquele momento, a gente usava, sempre usamos, passos que vêm do que era chamado de old school. Então, popping, a contração do popping, waving, toda a parte em espiral e dissociações, isolamentos do boogaloo, muitas danças sociais que vieram do breaking, danças sociais da era do locking, funk, tudo isso a gente sempre usou isso no chamado hip hop freestyle, porque sim, ela é feita, ela é composta, no que diz respeito ao vocabulário, ela é composta por tudo que veio antes dela. Então, como é, né, fazendo essa pergunta de novo, eu posso usar com isso que é nova escola, posso usar aquela dança que é da velha escola? Nós sempre usamos. E, inclusive, estas que eu citei, por exemplo, o breaking, também sempre usou as inovações junto com tudo que veio antes. Antes quanto? Antes da, lá na África. Eu tô falando, sei lá, cara, tô falando de século XVI, tô falando de... Enfim... Então, essa divisão do que eu posso ou que eu não posso usar, ela não está ligada a ser novo ou ser velho. Não é assim que funciona, né? A gente usa aquilo que faz sentido, aquilo que... Quanto desaforo essa estética aguentar? Tem linguagens que aceitam menos desaforo e tem linguagens que aceitam mais desaforo. De novo, vocês podem ouvir isso lá no mesmo episódio, no 35 que eu falei. Pois bem, então essa é a resolução. New school, old school, middle school são apenas termos que a gente usa para falar sobre momentos diferentes de uma mesma linguagem. Né? Neste caso do hip hop, tá? No hip hop dance, quando a gente usa esses termos, a gente está simplesmente usando esses termos para falar sobre momentos diferentes de uma mesma linguagem. E ainda que cada um desses momentos tenha sim suas especificidades culturais, contextuais e que desembocam também, que influenciam também os passos, as danças sociais de cada era, ainda que cada um desses momentos tenha, assim, suas especificidades, são momentos diferentes de uma mesma linguagem. Portanto, continuo falando sobre hip-hop dance, ainda que eu esteja falando sobre a velha escola do hip-hop dance e a nova escola do hip-hop dance. Ainda é o hip-hop dance. Certo? Nossa, falei bastante já, são 36 minutos só de papo de hoje. Acredito que eu tenha falado o principal, acredito que eu tenha ajudado aí nos questionamentos, melhorado as perguntas. Então, vou parar por aqui e me mantenho aberto aí a negociações em relação a tudo isso que eu falei aqui hoje. Se você tiver mais dúvidas, opiniões, sugestões ou questionamentos, seja lá o que for sobre isso tudo que eu falei, fala comigo aí pelo WhatsApp do Pé na Orelha, tá? Tá sempre à disposição de vocês. Eu vou falar o número aqui de novo, porque eu não lembro, eu tenho que olhar. 011-984-072938. Muito bem, eu vou seguir porque hoje, ainda que eu esteja sozinho, tem merchan, tem calendário, tem vai lá ver e tem diga lá. Então, segura a onda que o programa continua. Merchan. Galera, merchan dessa semana, quero com muito orgulho aqui declarar que a próxima turma do Class Masters está oficialmente decidida aí a data, já temos a data e já vamos abrir as inscrições. Lembrando, para quem não sabe do que eu estou falando, Class Masters é um curso que eu e a Tati ministramos de 80 horas mais ou menos de duração para mais, 80 para mais. A gente acabou, e esse curso, né, ele é dedicado, aí, voltado para pessoas que são professores, professoras de danças urbanas ou que querem se tornar professores e professoras de danças urbanas. A gente ministra aí 80 horas de vivências que são acompanhadas por uma mentoria prática, né? Todos os estudantes dão várias aulas e são monitorados, são mentorados, recebem feedbacks e sugestões de reconfiguração nos seus processos didáticos. E tudo isso acontece aqui em São Paulo, na Casa da Dança, durante 9 dias de vivência, seguidos das 9 da manhã até, no mínimo, as 18 horas, que geralmente passa das 18. Então é um curso que me orgulha muito, eu acredito demais no que a gente faz nesse curso, E acabamos agora mais uma turma, 11 pessoas fizeram esse curso conosco agora, de tudo que é canto do Brasil, Paraíba, tem de Sergipe, de Arapongas, de Nova Hamburgo, de Brasília, tem uma galera de tudo que era canto, e todo mundo muito feliz, apesar de muito abatido pela quantidade de informações. Então a galera sai daqui atrapalhada para botar tudo isso em ordem na cabeça e começar a fazer uso desses conhecimentos e vivências nas suas práticas profissionais regulares. Então, Classmasters deste ano agora, do resto do ano, né? O próximo vai ser em julho, vai acontecer do dia 18 ao dia 26 de julho, em São Paulo. Se você quiser saber mais ou quiser se inscrever, o único caminho é pelo site do Classmasters, que é o www.classmasters.com.br. Vai estar na descrição, você não precisa decorar. E eu vou hoje alterar a data lá, vou adicionar essa nova data, a gente decidiu isso hoje de manhã. Então hoje, dia 29, é capaz que você entre lá e ainda não esteja essa data. Mas eu prometo que até amanhã, dia 30, quinta-feira, isso vai estar lá e você já pode se inscrever. Ou, na verdade, pedir, né, que o início do processo de inscrição, que passa por uma avaliação. A gente tem que ser bem seletivo aí nesse processo, porque são apenas 10 vagas para cada turma, para que a gente consiga fazer esse acompanhamento individualizado. Então, a partir de amanhã, dia 30, já vai estar disponível. Sugiro que você corra, porque eu já tenho 5 pessoas, 5 ou 6 pessoas que já manifestaram aí o interesse e estão com o dedo no mouse só esperando aparecer lá. Então, não perca tempo. Venha estudar conosco. Beleza? Agora, let's go para o calendário.
Calendário.
Calendário, obviamente, como a dona Tati Sanches não está aqui, vai ser um calendário só meu. Quero falar sobre o próximo evento em que eu vou estar, com muito prazer. Estarei presente no 6º Hip Hop Day em Florianópolis, nos dias 15 e 16 de fevereiro. Esse é um evento do Garagem da Dança e vai ter uma galera lá. É um evento feito com muito carinho pela Vivi Shimizu e todos os seus comparsas da dança lá de Floripa, e que tem um caráter muito instrutivo, né? Então vai rolar, por exemplo, comigo lá, além da minha aula prática, teórica, vai rolar um bate-papo para a gente negociar aí as dores do dançarino urbano contemporâneo brasileiro. Vamos falar sobre coisas diversas lá e valiosas. Então vai estar comigo lá, além da Vivi, vai estar o Diego Tavares, Carlos Alexandre, Elias Júnior, Moni Xerém, Tata Vieira e entre outros. Se você quiser saber mais sobre o evento, entra lá no Instagram, no @garagemdadança, tudo junto. Claro que o dança sem cedilha, então @garagemdadanca. Tá? Pode entrar lá, mandar uma mensagem direta, pedir mais informações. 6º Hip Hop Day, Florianópolis, 15 e 16 de fevereiro. Uma boa turma lá, fazendo um monte de coisa. E se quiser mais, Garagem da Dança no Instagram. Beleza? Let's go então pro Vai Lá Ver.
Vai Lá Ver.
Bom, Vai Lá Ver de hoje vai ser totalmente dedicado ao tema desse episódio, então eu vou... Já falei sobre isso em outro Vai Lá Ver, tá? Isso já foi divulgado aqui, mas, enfim, já que tem a ver, faz sentido para o episódio, vou deixar na descrição, então, links para vocês acessarem. Primeiro, o Old School Dictionary do Dance Delight do Japão, sobre Popping, Locking, Breaking, com Skitter Rabbit, Flowmaster, Popping Peach e Wicked. Eu não lembro o ano deste programa, né? Desse material. Não lembro em que ano isso foi lançado, mas se for para chutar, eu chutaria lá por volta de 2000, e comecinho de 2000, 2003, não sei, estou inventando aqui. Mas ele é anterior ao segundo Vai Lá Ver, que seria o New School Dictionary de 2008, também pelo Dance Delight, com a presença de Caliph Sellers, Henry Link e Buddha Stretch. Também aqui, agora neste, falando sobre Hip Hop Dance e sobre House Dance. E além disso, deixo também o canal da Mop Top Channel no YouTube, que tem uma infinidade de vídeos didáticos que tratam do vocabulário destas danças, principalmente o que é entendido como hip hop dance e suas vertentes aí, né? Então tem, por exemplo, alguns vídeos voltados para light feet, que é considerado por muita gente a nova dança, né? A dança mais atual e contemporânea na linhagem das danças da cultura hip hop, né? Assim como breaking, hip hop dance ou freestyle, o light feet seria aí por muitas pessoas considerado aí a mais atual, recente dança da linhagem da cultura hip hop. Então no Mop Top Channel você vai encontrar os vídeos da Next Cool Dictionary e vai encontrar vídeos com o pessoal da Costa Oeste, para quem eu deixo todo o meu carinho, admiração e apreço. A dança hip-hop na costa oeste dos Estados Unidos, sinto informar, mas é a que mais me agrada na década de 90. Minhas maiores referências estão lá. Então, tem muitos vídeos legais lá. Tá? Então, Mop Top Channel, Old School Dictionary, New School Dictionary. Vou deixar os links para tudo isso. São três links do YouTube para vocês acessarem e verem todas essas informações. Beleza? Eu tenho um Diga Lá bem legal que eu quero ler e espero que você fique comigo. Tá quase acabando o programa, segura só mais um pouquinho. Vem!
Diga Lá.
Bom, tem um Diga Lá muito legal de um cara muito gente fina que eu tive o prazer de conhecer recentemente na primeira turma do curso de gestão para a escola de dança da Tati, agora no início do mês de janeiro. Um cara chamado Yuri Ribeiro, de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. É um cara muito gente fina, eu conheci ele, primeiro na verdade conheci a esposa dele, a grande Marcele Peçanha, do estúdio Marcele Peçanha. E aí o Yuri veio para São Paulo para participar do curso de gestão e aprofundar aí seus conhecimentos sobre essa área. Um cara muito legal, a gente trocou muita ideia sobre bateria, cara. Ele é um baterista, gosta muito de estudar aí bateristas contemporâneos, uma galera criativa e tal. A gente trocou material sobre isso, um cara muito gente fina. E ele mandou para nós um texto que eu vou ler agora. Mando aqui o meu Diga Lá a respeito do episódio 28, o qual possibilita link natural com o curso de gestão da Tati, que participei há pouco na Casa da Dança. Eu não venho da dança, participo desse ambiente há menos de uma década, porém observo que esse universo é integrante de um futuro no qual as iniciativas artísticas serão de suma importância para o desenvolvimento das relações interpessoais. A criatividade é imprescindível para a nossa existência. Parênteses aqui, concordo, Yuri. Com os avanços tecnológicos, muitos empregos tradicionais deixaram de existir e outros não existirão mais nos próximos anos, o que, por sua vez, já tem causado impacto na saúde mental e física das pessoas. É estranho dizer isso, mas esta linha de raciocínio me deixou mais tranquilo há algum tempo atrás, quando eu e minha esposa discutíamos sobre aplicar recurso e energia no mercado da dança. Percebo que o saber trabalhar o material humano, um item intrínseco a este mercado, é algo cada vez mais valioso e acaba por dar sentido ao investimento. Aproveito o momento para agradecer aos tantos Vai Lá Ver que foram de muita relevância nos últimos meses. Cito aqui um dos últimos, Quanto Tempo o Tempo Tem, um documentário absurdamente pensante e que retrata bem o que estou aqui dizendo. Finalizo minha fala parabenizando o podcast e desejando sucesso aos projetos da Casa da Dança. Grande abraço, Yuri. Meu irmão, muito obrigado. Putz, concordo plenamente, né? Nós que lidamos com material humano, nós que... Bom, primeiro a responsabilidade que isso traz consigo, mas nós que temos esse potencial, temos esse crédito e principalmente que temos esse saber bem desenvolvido de forma consciente, né, esses conhecimentos sendo trazidos de forma cautelosa para o trato social, nós temos aí um emprego, uma atividade, uma ação, um afazer que provavelmente não vai ser substituído tão cedo, pelo menos, por outros tipos de inteligência não orgânica, né? Por maquinário, por computadores e por algoritmos. Tenho certeza que o nosso papel é um dos que vai se manter relevante por mais tempo entre todos os afazeres que incumbem a sociedade. E isso, sim, é um acalento, ao mesmo tempo que é sempre um lembrete do nosso, das nossas responsabilidades, né? Não é brincadeira lidar com gente, não é brincadeira guiar descobertas e guiar processos de evolução. Yuri, obrigado. Muito obrigado, cara. Foi um prazer te conhecer aqui e valeu mesmo pela contribuição. Com isso, então, encerro aqui oficialmente este episódio, né? Mais uma vez, sinto muito aí por todos vocês que tiveram que ouvir apenas a minha voz por todo esse tempo. Eu sei que não é fácil, mas a Tati está de volta na sexta, então segunda-feira, próximo episódio, já contamos de volta com ela. Graças a todos os deuses. E não é fácil segurar isso aqui sozinho. Tá bom? Obrigado, galera. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado sempre pela atenção de vocês, pelo carinho aí pelo nosso trabalho. E espero continuar contribuindo com os saberes todos de vocês por mais tempo. Valeu e até a próxima.
Oi, galera da dança! Eu gostei de vocês! Muitão!